Boa noite você que está aqui, boa noite você que nos acompanha pela internet. Hoje nós vamos continuar a série que começamos no aniversário da IBAB, 80 anos. O pastor Ed começou Abraços que Curam, Encontros que Transformam. E hoje eu tenho o privilégio de refletir e conversar um pouco com vocês a partir desse tema, a partir dessa série que nós começamos como IBAB. E por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, as Escrituras Sagradas, no Evangelho de João, no capítulo 5, e quero ler os primeiros versículos desse Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. A partir do versículo de número 1, o texto diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pelo que o Senhor já fez aqui entre nós. Obrigado pela sua presença aqui entre nós. Obrigado pelo seu toque nas nossas vidas. Obrigado pela sua voz presente nesse lugar. E o que nós pedimos agora, nessa noite, é que o Senhor abra ainda mais os nossos ouvidos, para que possamos ouvir ainda mais a sua voz. Abra ainda mais os nossos olhos, para que possamos te enxergar ainda mais essa noite. Para que, mais uma vez, possamos sair daqui com a certeza que o Senhor esteve entre nós. E isso fez total diferença nas nossas vidas. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Cada vez mais nós somos pessoas que buscam um lugar, que buscam um lugar perfeito, que buscam o lugar ideal. Porque cada vez mais nós somos pessoas que acreditam que um lugar pode transformar as nossas vidas, que um lugar pode curar as nossas vidas, que um lugar pode mudar completamente a nossa história. Acontece que nós nunca sabemos o que nós podemos encontrar antes de chegar em um lugar. Nós imaginamos que alguns lugares, eles podem nos oferecer alegria, vitórias, e nós imaginamos que outros lugares podem nos oferecer derrota, tristeza, decepção. Mas ao chegar em um lugar, ao se aproximar em um lugar, nós nunca sabemos exatamente o que vamos encontrar e sempre temos que tomar a decisão de entrar ou não entrar nestes lugares. E nós vivemos em uma época onde parece que existe um milagre muito interessante e muito bacana, inclusive. Um milagre que nos faz viver em vários lugares ao mesmo tempo, sem precisar estar nesses lugares. Porque, por exemplo, nós estamos aqui agora, você está aqui agora comigo, mas não é muito difícil você ao mesmo tempo estar aqui agora, mas também em outro lugar. Você pode estar aqui agora comigo, olhando para mim, escutando a minha voz, mas se o seu telefone mexe rapidamente ou imediatamente, você consegue continuar aqui comigo, continuar olhando, continuar escutando, mas ao mesmo tempo entrar em outro lugar, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, em qualquer outro lugar. Inclusive agora à noite, existem pessoas que não estão aqui, mas estão nos acompanhando e participando desse lugar, em outros países, em outras regiões. Você está aqui, mas se você não tomar cuidado, rapidamente na sua cabeça, janelas começam a se abrir, abas começam a se abrir, e você tem a capacidade de estar aqui, de permanecer aqui comigo, mas ao mesmo tempo também estar em outro lugar, vivendo em outro lugar, quase que experimentando outro lugar ao mesmo tempo que aqui. Porque nós vivemos em um tempo onde nós temos essa capacidade de viver em vários lugares ao mesmo tempo, de passar em vários lugares sem mudar de lugar, o que nos faz ter a certeza que talvez a gente nunca teve esse privilégio e essa capacidade de participar de tantos lugares, mas o que também nos faz ter uma sensação de que falta o lugar, de que falta aquele lugar, de que ainda não chegou o lugar que nós tanto procuramos, o lugar que nós acreditamos que poderá transformar as nossas vidas e a nossa história. E por isso nós buscamos esses lugares. Por isso nós procuramos esses lugares. E quando podemos, até criamos esses lugares. Mas nesse texto que nós lemos, Jesus volta para Jerusalém, para uma das grandes festas dos judeus. O judeu comemorava três grandes festas: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. E Jesus volta para participar de uma dessas festas, para participar da comemoração e da celebração de uma dessas festas. Porque quando essas festas aconteciam, todas as pessoas daquela região, eles eram convidados e quase que convocados a se dirigir até Jerusalém para participar e celebrar daquelas festas. E aquelas pessoas que iam até Jerusalém, elas entravam por quaisquer portas que existiam no muro de Jerusalém. Porque o muro de Jerusalém possuía 12 portas de entrada. Existia a porta do peixe, a porta do vale, a porta do oriente, a porta do executivo, a porta dos cavalos e várias outras portas. E uma delas que se chamava a porta das ovelhas. E quando as pessoas iam até Jerusalém, elas entravam na cidade por qualquer porta. Elas escolhiam entrar de acordo com o nome da porta, de acordo com a região onde elas moravam, de acordo por onde elas queriam entrar na cidade. Mas existia uma porta que não era tão disponível para todas as pessoas. Existia uma porta que poucas pessoas poderiam acessar. Porque a porta das ovelhas era uma porta apenas para quem era inválido, doente, enfermo. E no máximo, os seus familiares entravam com essas pessoas para deixá-los naqueles tanques que existia logo após a porta das ovelhas. A maioria das famílias abandonavam os seus enfermos naquele lugar. Pouquíssimas famílias tinham, inclusive, condição financeira de pagar para um servo, para uma pessoa, permanecer ali com aquele enfermo, para tentar ajudá-lo a entrar no tanque, quando supostamente uma água era mexida. Pouquíssimas pessoas conseguiam isso das suas famílias. A grande maioria era abandonada e largada naquela região, naquele tanque daquela porta. Eram pessoas que entravam e elas não sabiam quando elas sairiam, se é que elas sairiam. Porque elas entravam em busca de uma transformação. Elas entravam em busca de uma cura, mas nem sempre a transformação e a cura aconteciam. Elas entravam cansadas, esgotadas, mas elas permaneciam ali de uma forma ainda pior, com ainda mais cansaço e esgotamento, porque o que elas aguardavam não chegava. O que elas esperavam não acontecia. E hoje em dia, nós não temos que passar por uma porta. Nós não temos que escolher uma porta a partir de um nome. Nós não temos que avaliar por onde nós vamos entrar em determinados lugares. Mas existe algo que é muito parecido com o que acontecia naquele tempo. Porque cada vez mais nós estamos cansados e esgotados e queremos encontrar o lugar. Cada vez mais a nossa rotina se torna um caos e nós aguardamos, procuramos e nos desesperamos para chegar no lugar. Para chegar no lugar perfeito, no lugar ideal, aonde nós não precisaremos mais sair dali. Aonde nós teremos a nossa vida transformada e poderemos continuar ali o tempo todo. Isso é tão verdade que nós nunca viajamos tanto como atualmente. Isso é tão verdade que os spas, as clínicas nunca estiveram tão cheias como atualmente. Isso é tão verdade que os consultórios e as igrejas nunca estiveram tão lotadas. Porque nós queremos encontrar o lugar. Nós queremos achar esse lugar. Nós queremos até criar esse lugar. Há 3, 5 anos, nós viajávamos raríssimas vezes nas nossas férias. Hoje em dia, algumas vezes, nós viajamos 3, 5 vezes por ano. Porque nós queremos experimentar os lugares para ver se existe esse lugar. Nós queremos participar dos lugares, descobrir os lugares, para ver se a gente chega nesse lugar. As igrejas nunca estiveram tão cheias como atualmente, mas elas nunca trocaram tanto de frequência, de membros, de participantes, porque elas estão cheias, mas as pessoas não param nelas, Porque as pessoas continuam em busca do lugar. Elas continuam procurando, querendo achar. Nós nunca trocamos tanto de trabalho. Nós nunca pulamos tanto de local de trabalho, porque nós queremos chegar, nós queremos encontrar o lugar. Nós nunca deixamos as nossas casas da forma que nós deixamos hoje em dia, por não acreditar que as casas podem nos ajudar a suprir esse vazio e essa busca de lugar. Tanto é verdade que nós nunca criamos tantos compromissos fora de casa para não ter que voltar para casa. Nós nunca gostamos tanto de fazer hora extra como atualmente. Nunca procuramos tanto atividades fora do trabalho para não ter que voltar imediatamente. Porque a casa se tornou um lugar onde a gente não acredita mais que pode ajudar. A casa se tornou um caos. A casa se tornou uma bagunça. E eu sei bem o que é uma casa bagunçada e caótica. Não por esse motivo, mas eu sei bem e olha como eu sei. Porque eu tenho uma filha de 5 anos e eu tenho 2 filhos gêmeos. Que acabaram de fazer 1 ano de idade. E eu sei o que é um caos dentro de casa. Eu sei o que é viver em uma bagunça dentro de casa. Eu sei o que é você tentar dormir um domingo à tarde. E você ter 3 crianças pulando no seu colo em cima da cama. Não deixando você dormir. E não entendendo que você tem compromisso à noite. Eu sei o que é isso. Mas é um caos completamente diferente. Porque é um caos que eu não vivo sem. É um caos maravilhoso que me faz contar a hora para voltar para casa e encontrar os meus filhos, e abraçar os meus filhos, e brincar com os meus filhos. Mas não é esse tipo de caos que nós temos encontrado nas nossas casas. É um outro tipo que nos faz não acreditar que a casa pode ser esse lugar. E nós não encontramos na casa, nós não encontramos no trabalho, nós não encontramos na igreja, nós não encontramos nas viagens, e nós procuramos, e nós queremos achar, e nós queremos criar esse lugar perfeito para transformar, para mudar a nossa vida, para curar o que está aqui dentro. Mas Jesus decide voltar para Jerusalém. E quando Jesus volta para Jerusalém, o texto diz que ele passa pela porta das ovelhas, ou dentro ou perto, mas naquela região da porta das ovelhas. E as pessoas conheciam muito bem aquela região e aquela porta. Porque aquela porta, eles escutavam histórias dos seus pais, dos seus avós. Porque aquela porta das ovelhas foi a primeira porta reconstruída por Neemias. Na reconstrução de Jerusalém. Neemias reconstruiu aquela porta, porque era por aquela porta aonde os animais eram levados para o sacrifício, aonde eles entravam, aonde eles eram lavados, aonde eles eram limpos e depois oferecidos como sacrifício. As pessoas conheciam aquela porta, elas sabiam daquela história. E Jesus também sabia. E Jesus decide ir naquela região, para aquela porta, para ter um encontro. Ele foi naquela região, e ele encontrou muitas pessoas inválidas, enfermos, mas um em especial. Ele encontrou um homem, ele viu um homem, que estava há 38 anos, paralítico. Que estava há 38 anos enfermo, que estava há 38 anos sem ter outra coisa na vida a não ser ficar em um tanque aguardando algo mudar. E Jesus foi ao encontro, e o texto diz que ele fez uma única pergunta. Jesus fez uma única pergunta para aquele homem. Ele diz: você quer ser curado? Você quer ficar bom? Você quer ser transformado? Mas aquele homem não consegue responder à pergunta de Jesus. Aquele homem se parece muito conosco, porque ele não consegue responder uma pergunta que deveria ter uma resposta, sim ou não. Ele diz: eu até gostaria, mas sempre que eu tento, alguém vai à minha frente. Eu até gostaria, mas não é possível, porque sempre tem um primeiro e eu nunca consigo ser o primeiro. Eu até gostaria, mas não é possível. Porque aquele homem acredita que ele está no lugar perfeito, mas sem a companhia perfeita. Ele acredita que ele está no lugar certo, no lugar ideal, no lugar perfeito, mas que falta uma companhia, que falta uma pessoa, que falta alguém para ajudá-lo. E quando Jesus conversa, quando Jesus vai ao encontro daquele homem, Jesus ensina algo incrível e fantástico para ele e para cada um de nós. Porque Jesus ensina que não importa se o lugar é perfeito ou não, porque o que importa é perceber o perfeito que veio ao encontro em qualquer lugar. Jesus vai ao encontro daquele homem e mostra que já não existe lugares perfeitos e sagrados, que já não existe nem ao menos dias sagrados, que já não existe mais nem líderes sagrados, porque o sagrado e o perfeito se fez carne e veio ao nosso encontro habitar entre nós para nos encontrar. Jesus mostra que não existe mais a necessidade de buscar por um lugar, que não existe mais a necessidade de criar um lugar, que não existe mais a necessidade de criar nada novo, porque o perfeito, o sagrado e o ideal se fez carne e veio ao encontro do imperfeito, e encontra o imperfeito em qualquer lugar, inclusive nos inesperados, inclusive nos lugares mais improváveis. Porque Jesus não tinha o que estar fazendo na porta das ovelhas. Ele não era enfermo. Ele não era inválido. Jesus não tinha que estar em um lugar com curas e milagres, no mínimo estranhos, com histórias que não se fecham. Mas Jesus decide mostrar que o perfeito se fez carne e vai ao encontro daqueles que desejam, em qualquer lugar, inclusive nos improváveis e nos inesperados. Porque Jesus sabe que se existisse qualquer lugar perfeito e sagrado, nós teríamos a capacidade de destruir esse lugar em questão de segundos. Mesmo que fosse um lugar como um jardim, com árvores, com animais, onde nós poderíamos dar o nome para cada animal, onde nós poderíamos desfrutar, um lugar perfeito, mesmo esse lugar, nós escolheríamos excluir o perfeito, a presença do perfeito, e aquele lugar se tornaria imperfeito. E então Jesus decide mudar a lógica e diz: não existe mais lugar, não procure mais por lugar, não crie mais lugar, não busque por um dia sagrado, um lugar sagrado, não busque por pessoas, porque o sagrado desceu, se fez carne e foi ao seu encontro para te mostrar que mesmo você sendo imperfeito, é encontrado pelo perfeito. Em qualquer lugar, seja num lugar de festa, seja num lugar de tristeza, seja num lugar de alegria, de muita alegria, de muitos amigos, mas seja num lugar de muita tristeza, com inimigos, não importa, o perfeito e o sagrado vai ao seu encontro, porque Ele quer encontrar com você aonde você está, e não aonde você deveria estar, porque você nunca vai ter condição de entender aonde Ele estaria. E Ele diz: não busque mais um lugar, não crie mais um lugar, acredite, o lugar perfeito está com você, e Ele se fez gente, Ele se fez homem e Ele habitou entre nós. E eu penso que em um tempo como o nosso, em um momento como o nosso, inclusive do nosso país, onde nós queremos encontrar um lugar, seja aqui ou seja longe daqui, em outro lugar, em outro país, para encontrar transformação, nós precisamos nos lembrar que não é o lugar que vai mudar, é quem está no lugar conosco, é quem nós vamos encontrar em qualquer lugar conosco. Nós não precisamos, nem ao menos, conseguir responder corretamente, porque aquele homem não respondeu. Nós nem precisamos entender quem realmente está falando, mas nós precisamos escutar uma voz. Uma voz que faz uma pergunta para abrir um diálogo, para abrir uma relação, para abrir uma comunhão, e que diz: você quer ser transformado? Você quer ser curado? Você quer ter uma nova vida? Então pare de buscar lugares e deixa ser encontrado por aquele que vai em qualquer lugar. Isso me faz lembrar de uma história que eu vivi com a minha filha Luísa. Luísa é minha filha mais velha, que hoje tem 5 anos de idade. E há 1 ano e meio, nós estávamos aguardando, ou estávamos na metade da gestação dos meus outros 2 filhos, Davi e Isabela. E eu lembro que, em uma noite, eu estava com a Luísa e a Drica, minha esposa, estava no trabalho. E eu tenho o costume de tentar ter 2 ou 3 noites por semana com os meus filhos, aonde eu dou jantar, aonde eu dou banho, aonde eu troco, seco o cabelo, passo creme, aonde eu deito na cama, conto a historinha, faço oração e durmo ao lado deles. Nem sempre eu consigo, mas eu tento, ao máximo, ter 2 ou 3 noites. E eu lembro que há 1 ano e meio atrás eu estava em uma dessas noites com a Luísa. Só eu e ela, a Drica no trabalho, e era a época onde estava aquele surto de Zika vírus, e todo mundo nos mandava mensagem, nos procurava, dizendo: toma cuidado, façam tudo o que for necessário, mas não exponham a Drica. E a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance, a gente colocou todos os remédios e pastilhas possíveis nas tomadas da nossa casa. Nós colocamos rede nas janelas para que os mosquitos não entrassem. Mas eu lembro que naquela noite, eu e a Luísa, eu terminei de dar o jantar, ela tomou banho, e quando eu fui sair com a Luísa do banheiro para ir para o quarto dela, eu passei pelo corredor e olhei para o lado na sala, e eu vi de longe um pernilongo, mas não era um pernilonguinho, era quase um urubu na sala da minha casa. E eu falei: por onde esse bicho entrou nessa casa? E eu não sabia muito o que fazer, entrei rápido com a Luísa no quarto, e nós tínhamos acabado de trocar a Luísa de quarto, por conta da chegada dos bebês, a gente fez uma mudança, e reformamos um quarto, e pintamos do jeito que ela queria, de rosa, e compramos bonecas, e trocamos os móveis, e nós entramos no quarto novo, que a Luísa ia dormir, E eu sequei, troquei ela o mais rápido possível, coloquei ela sentadinha na cama. Olhei bem no olhinho dela. Falei assim: filhinha, agora você pode brincar com todos os brinquedos novos que estão aqui com você. Você pode mexer nos móveis, você pode fazer o que você quiser nesse quarto, você pode derrubar esse quarto. Porque agora o papai vai ter que ir ali na sala para matar um bicho que entrou na nossa casa. Mas o papai não quer que você vá lá na sala. Você entendeu? Entendi, papai. Falei: você entendeu, Luísa? Entendi, papai. Eu saí, encostei a porta e fui até a sala. E no caminho para a sala, eu peguei uma das maiores invenções do homem de todos os tempos. Algo que eu tenho quase certeza que foi Deus que criou. Que é aquela raquete elétrica. E que nos dá um prazer que você não faz ideia. Se você não tem essa raquete na sua casa, eu queria te falar uma coisa, meu irmão. Saia daqui hoje à noite e não vá para nenhum outro lugar a não ser comprar essa raquete. Porque isso é uma terapia, mas isso dá um prazer. Isso é algo assim que é inexplicável. Você apertar aquele botão, ir ao encontro do mosquito e olhar para ele na raquete, fritando, uma asa caindo, a outra caindo, a fumacinha subindo, aquele cheiro. É um prazer que não dá para nem descrever, mas se você não tem, por favor, fica a dica e faça isso hoje. E depois você me procura. Inclusive, hoje de manhã vieram me falar que agora tem uma raquete nova e que eu estou procurando. Inclusive, se alguém tiver, eu aceito doação. Que é uma raquete que você aperta um botãozinho aqui e tem uma lanterna. E aí você pode manter a luz desligada e o pernilongo vem para perto. Mas aí é outra questão. Mas eu saí do quarto da Luísa e peguei a minha raquete. E quando eu pego, eu já aperto, porque vai saber que eu tenho alguém perto, eu já mato. Apertei e fui para o meio da minha sala. Comecei a mexer nos móveis. Comecei a observar onde poderia estar aquele urubu. Mas quando eu estava no meio da sala, eu sinto algo mexendo na minha perna. E eu pensei: eu não tenho cachorro em casa. Eu não tenho gato em casa. E não é possível que esse urubu consiga mexer na minha perna desse jeito. E eu olhei para trás e encontrei a Luísa abraçada na minha perna. E eu larguei a raquete, abaixei na altura dela, olhei no olho dela e disse: filhinha, qual a parte que você não entendeu que o papai não quer você aqui na sala porque tem um bicho aqui na sala? E eu falei para ela: filha, o papai falou para você que você poderia ficar no seu quarto novo, com todas as suas bonecas, com a sua coleção do Frozen. Você poderia desmontar os seus móveis, você poderia pintar a sua parede, você poderia fazer o que você quisesse. Mas o papai pediu para você não estar na sala com ele. E a Luísa deu uma das respostas mais incríveis, que só ela consegue fazer. Porque ela olhou bem no meu olho e disse: papai, no meu quarto, eu estou com todas as minhas bonecas. Eu estou com todos os meus móveis novos. Eu estou com a minha parede e o meu edredom novo. Mas, papai, no meu quarto, você não está lá. Você não está lá. E ao responder dessa forma, a Luísa me ensinou que não importa o lugar onde nós estamos, importa é se o Pai está conosco em qualquer lugar que nós estivermos. Porque eu posso estar no lugar mais perigoso que eu poderia imaginar, com bichos, com monstros, com perigos, com situações que eu não escolheria para a minha vida. Mas se o Pai está ali comigo, é ali que eu quero estar. Como eu posso estar em um lugar incrível, um lugar colorido, um lugar com brinquedos, um lugar onde eu sempre sonhei, mas se o Pai não estiver, ali eu não quero estar. E isso me mostra e nos mostra Jesus dizendo: não procurem mais os lugares, não busquem mais por lugares perfeitos e ideais, não acreditem mais em lugares sagrados, mas busquem estar onde o Pai está. Busquem ouvir a voz daquele que se fez carne, o sagrado, o perfeito e o ideal, e que decidiu vir ao encontro de nós que somos imperfeitos e que estão em todos os lugares e que passam por todos os lugares e que vivem em todos os lugares. E a minha oração é que nessa noite nós possamos mais uma vez ser encontrados, mas também encontrar a presença do perfeito que está aqui entre nós. Não porque nós estamos em um lugar perfeito, não porque nós estamos em um lugar especial, mas porque o perfeito entendeu que aqui ele encontraria pessoas dispostas a ouvir uma voz dizendo: você quer ser transformado, você quer ser curado, então eu vim ao seu encontro. Eu te conheço, eu sei que você não é perfeito, mas eu sei que você está buscando um lugar perfeito. Pare de buscar, porque o perfeito está com você em qualquer lugar. E a minha oração é que esse encontro aconteça mais uma vez aqui essa noite. Que esse encontro aconteça para que possamos mais uma vez ter as nossas vidas transformadas. Que esse encontro aconteça mais uma vez para que possamos mais uma vez receber um abraço que cura daquele que é perfeito e que se fez carne e está entre nós. E que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos leve para quaisquer lugares, na certeza que ali Ele estará conosco. E isso nos basta. E que Deus abençoe. Amém. Amém.